do Pix comunitaria@comunitaria.com.br. Contribua e ajude a Rádio Comunitária FM a manter o seu dever social com a comunidade.
Primeira hora no ar aqui na Rádio Comunitária, 8h15, 9 graus é a temperatura. Eu falei que há possibilidade de chuva durante o dia e há realmente cerca de 3 a 5 milímetros de chuva podem ocorrer em pancadas ao longo da tarde, sobretudo, né? Mais para o final da tarde desta sexta-feira, hoje dia 22 de maio. Vamos às informações desta sexta. A Receita Federal abriu consulta, primeiro lote da restituição do Imposto de Renda.
A Receita Federal abre consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026, nesta sexta-feira, às 10 horas da manhã. Com 16 bilhões de reais em créditos e mais de 8 milhões e 700 mil contribuintes, este será o maior lote de restituição da história, representando 40% das restituições previstas para serem pagas este ano. Pelas redes sociais da Receita Federal, o auditor fiscal Sérgio Itamar Nunes de Araújo destacou que o primeiro lote é pago a grupos prioritários legais e a parte dos contribuintes que optaram pela declaração pré-preenchida e recebimento via Pix.
Nesse primeiro lote estão os declarantes com prioridades legais, maiores de 80 anos, pessoas portadoras de deficiência, mas também temos parte daqueles que usaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber via Pix. Chave CPF. Quem tem o aplicativo Receita Federal nem precisa se preocupar, pois receberá um alerta automaticamente.
O pagamento será realizado no dia 29 de maio. Sérgio Itamar Nunes de Araújo, da Receita Federal, ressalta que o crédito será realizado ao longo de todo o dia, conforme cada instituição financeira processa o pagamento.
O crédito da instituição será realizado durante todo o dia 29 de maio. Sabemos que alguns bancos fazem o crédito logo na manhã, mas outros precisam de mais tempo e vão fazendo crédito durante o dia. Se você não estiver nesse lote, não se preocupe. Verifique se declarou tudo corretamente e aguarde. Ainda haverá mais outros 3 lotes.
Do total de contribuintes beneficiários nesta primeira etapa, cerca de 3 milhões e 800 mil têm prioridade legal, como idosos, pessoas com deficiência e professores. E quase 5 milhões são contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram pelo recebimento via Pix. Os próximos lotes de restituição serão pagos nos dias 30 de junho, 31 de julho e 28 de agosto. A previsão da Receita Federal é que o próximo lote contemple cerca de 9 milhões de contribuintes, com valores também próximos de 16 bilhões de reais, totalizando 80% da estimativa de restituições a serem pagas em 2026. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Hoje, a partir das 10 da manhã, consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda. Vamos a mais informações, a outros destaques. O SUS passa a ter novo exame para detectar câncer de intestino.
O Sistema Único de Saúde passa a ter um novo exame para detectar câncer de intestino mesmo antes dos sintomas. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira. O chamado teste imunoquímico fecal, FIT, na sigla em inglês, passa a ser o exame de referência para homens e mulheres entre 50 e 75 anos sem sintomas da doença. A nova estratégia, segundo a pasta, pode ampliar o acesso de mais de 40 milhões de brasileiros à prevenção e à detecção precoce da doença. O exame identifica nas fezes pequenas quantidades de sangue oculto, invisível ao olho nu, que podem indicar pólipos, lesões pré-cancerígenas ou câncer no intestino. Diferente dos exames antigos de sangue oculto nas fezes, o FIT usa anticorpos específicos para identificar sangue humano, o que aumenta a precisão do teste. O paciente recebe um kit para coleta em casa e não precisa fazer preparo intestinal nem dieta restritiva. O método é menos invasivo e pode ser feito com apenas uma amostra, o que garante maior adesão das pessoas ao exame. Segundo o Ministério da Saúde, o teste apresenta sensibilidade entre 85% e 92% para identificar possíveis alterações. Depois que o material é coletado, ele é enviado para análise em laboratório. Se houver sangue oculto, o paciente é encaminhado a exames complementares. A colonoscopia é considerada o exame padrão ouro para avaliação do intestino, porque permite visualizar diretamente o cólon e o reto. Além disso, ela permite retirar pólipos durante o procedimento, evitando que algumas lesões evoluam para o câncer. O câncer colorretal é o segundo tipo de tumor mais frequente no Brasil, excluindo os de pele não melanoma. A estimativa do INCA, o Instituto Nacional de Câncer, é de que, daqui até 2028, quase 54 mil novos casos sejam registrados a cada ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Ghauri.
Avanços no Sistema Único de Saúde. Um alerta, os casos de síndrome respiratória aguda grave continuam em altos níveis em grande parte do país.
A nova edição do Boletim Infogripe da Fiocruz, divulgada nesta quinta-feira, aponta que o número de casos de síndrome respiratória aguda grave continua em altos níveis em grande parte do país por causa do vírus sincicial respiratório, que atinge crianças pequenas. Os casos de vírus sincicial respiratório aumentaram em grande parte da região Nordeste e Centro-Sul. A atualização considera o período de 10 a 16 de maio. Todas as unidades federativas, com exceção de Rondônia, estão com síndrome respiratória aguda grave em nível de alerta, risco ou alto risco. No Paraná, Rio Grande do Sul e Tocantins, as hospitalizações pela influenza A continuam crescendo. Já nos estados de Alagoas, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, São Paulo e Sergipe, os casos ainda estão altos, mas com sinal de interrupção. Até o momento, foram registrados 63 mil casos de síndrome respiratória aguda grave, 29 mil com resultado laboratorial positivo, 23 mil com resultados negativos e outros 6 mil ainda aguardam resultado. Com supervisão de Roberto Lopes, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
O Congresso derrubou 4 vetos da Presidência da República, a LDO, desse ano.
O Congresso Nacional derrubou, nesta quinta-feira, 4 vetos da Presidência da República à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. Com a decisão, o Parlamento autoriza o repasse de recursos federais para convênios com estados e municípios com até 65 mil habitantes que estejam inadimplentes. O governo federal afirma que a Lei de Responsabilidade Fiscal impede repasses nestas condições. O presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, ressaltou a importância da votação desse veto para permitir que a maioria dos municípios recebam recursos federais.
Nós temos hoje no Brasil mais de 5.034 municípios que estão aguardando esta sessão. Dos 5.034 municípios brasileiros, ou seja, 92% dos municípios de todas as regiões do Brasil estão impedidos. E se nós não deliberarmos esse assunto o mais rápido possível, nós vamos, infelizmente, continuar transferindo para esses municípios esta responsabilidade de obras inacabadas sem o recurso na conta do convênio.
Além disso, será permitido o uso de recursos federais para custear estradas e hidrovias estaduais e municipais. Segundo o governo federal, a legislação não permitia que o orçamento custeasse despesas dos estados e municípios. Os deputados e senadores também permitiram que a administração pública realize doação de bens, valores ou benefícios em período eleitoral, o que o executivo afirma ser inconstitucional. Para o deputado Chico Alencar, do PSOL, a derrubada do veto do presidente Lula permite que se possa usar essas doações como compra de voto.
Na verdade, você poder doar em período eleitoral bens, uma série de equipamentos utilitários, benesses para a população, significa descumprir a lei eleitoral, que tem essa vedação muito sadia, que a compra de votos no Brasil é uma constante, dinheirama aí nas malas, nos quartos, nos carros, rola solta até hoje, 2026.
A presidência da República vetou 44 trechos da LDO de 2026, mas na sessão desta quinta-feira, o Congresso derrubou apenas 4 pontos. Durante a sessão conjunta, diversos parlamentares cobraram o senador Davi Alcolumbre para que lesse os requerimentos de abertura de comissões parlamentares mistas de inquérito para investigar o escândalo do Banco Master. Alcolumbre negou os pedidos, afirmando que a leitura dos requerimentos é um ato exclusivo da presidência do Congresso e que a votação de vetos era prioritária.
As matérias do expediente serão objeto da leitura a juízo do presidente. Além disso, o inciso 1 do parágrafo único do artigo 214 do mesmo regimento do Senado dispõe que requerimentos de leituras de matérias devem ser objeto de despacho da presidência. Portanto, o momento da leitura é um ato discricionário da presidência da mesa do Congresso Nacional.
Deputados e senadores da situação e da oposição alegam ter um número regimental de assinaturas para a abertura de duas CPMIs do Master, o que corresponde a 171 deputados e 27 senadores. Um dos pedidos foi protocolado pelo deputado Carlos Jordi, do PL, e outro pelas deputadas Fernanda Melchiona, do PSOL, e Heloísa Helena, da Rede Sustentabilidade. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
8h25, 8h25, você está com a Rádio Comunitária, vamos a mais informações. A Polícia Federal rejeitou proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro.
A Polícia Federal decidiu rejeitar a proposta de acordo de delação premiada que vinha discutindo com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Os agentes federais responsáveis pelas tratativas julgaram inconsistentes as informações fornecidas por Vorcaro diante das provas e indícios reunidos desde 2024, quando teve início a apuração sobre a emissão de títulos de crédito financeiros sem a devida cobertura. Segundo fontes da Polícia Federal, ouvidas pela Agência Brasil, a decisão já foi comunicada ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, relator do inquérito que apura as denúncias de fraudes bilionárias contra o sistema financeiro nacional. Apesar de a PF não endossar a proposta de colaboração premiada, a decisão não inviabiliza negociações futuras, caso o banqueiro apresente informações relevantes. Por outro lado, a Procuradoria-Geral da República segue avaliando a proposta apresentada por Daniel Vorcaro. O Banco Central liquidou extrajudicialmente a instituição financeira comandada por Vorcaro em 18 de novembro do ano passado. No mesmo dia, o banqueiro foi preso preventivamente durante a primeira fase da Operação Compliance Zero. 10 dias depois, Vorcaro foi posto em liberdade por força de uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ele voltou a ser detido em 4 de março deste ano, quando a PF deflagrou a terceira fase da operação. A partir de 19 de março, como parte da tentativa de fechamento de um acordo de colaboração, Vorcaro passou a ocupar uma sala especial da superintendência da PF em Brasília. Esta semana, como não houve evolução nas negociações, ele foi transferido para uma cela da superintendência. O banqueiro deve voltar para a Penitenciária Federal de Brasília, onde está sujeito a regras mais rígidas. A palavra final sobre a validade da delação de Vorcaro será do ministro André Mendonça, a quem caberá homologar o eventual acordo de delação do banqueiro. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Segundo a Polícia Federal, a influencer Deolane Bezerra é caixa do crime organizado.
A influenciadora e advogada Deolane Bezerra foi presa nesta quinta-feira pela Polícia Civil de São Paulo. Ela foi alvo da Operação Vênix, que investiga a lavagem de dinheiro da facção do primeiro comando da capital e conta também com a participação do Ministério Público de São Paulo. Outras 5 pessoas foram alvos da operação, entre elas Marco Camacho, o Marcola, líder da facção. Marcola está preso em Brasília e cumpre mais de 200 anos de prisão. Segundo o delegado Edmar Caparrós, um dos responsáveis pela investigação, Deolane funcionava como caixa do crime organizado.
Mas com os afastamentos de sigilos bancário e fiscal, nós verificamos que ela mantém relacionamento com outras vertentes, vamos dizer assim, do crime organizado. E nós entendemos ao longo da investigação, em parceria com o Ministério Público, que a Deolane, até pelo poder econômico que ela adquiriu ao longo do tempo e pela sua influência, ela funcione como uma espécie de caixa do crime organizado.
Deolane começou a ser monitorada pela polícia em 2019. De acordo com a investigação, os policiais chegaram até ela por meio de bilhetes trocados entre membros do PCC, apreendidos no presídio de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que os bilhetes não mencionavam o nome da influenciadora, mas foi a partir deles que as investigações mostraram que Deolane recebia valores provenientes de uma transportadora criada pelo PCC, com sede em Presidente Venceslau. Segundo a Polícia Civil, o esquema que envolvia Deolane usava essa transportadora para lavar dinheiro. Os recursos eram repassados para outras contas, para dificultar o rastreamento. Duas dessas contas estão no nome da influenciadora. O secretário de Segurança de São Paulo, Nico Gonçalves, deu detalhes de como a fraude era feita. Ele lembrou que Deolane já havia sido presa em outra investigação, em 2024, no estado de Pernambuco. Ela foi acusada de lavagem de dinheiro, exploração de jogos ilegais e plataformas de apostas.
É super válido isso. Da outra vez que ela saiu da cadeia, você viu que foi aquela comoção de gente na porta. Parecia que era um ídolo nacional. Ou um jogador que fez o gol para o Brasil aos 45 do segundo tempo. É impressionante. Mas a gente, como o doutor Paulo falou, que isso sirva de exemplo para quem está nesse caminho aí.
A justiça determinou bloqueios financeiros de 355 milhões de reais. No caso específico da influenciadora, foram bloqueados cerca de 27 milhões de reais. Nós procuramos a defesa de Deolane Bezerra, mas até o momento não conseguimos um posicionamento dos advogados. O espaço continua aberto para uma resposta. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Calisto.
O Desenrola Famílias chega a 10 bilhões em dívidas renegociadas.
O programa Desenrola Famílias já chegou a 10 bilhões de reais em dívidas renegociadas. O desconto médio das dívidas chegou a 85%. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, realizou nesta quinta-feira um balanço do programa que já alcançou mais de 1 milhão de pessoas beneficiadas.
O Desenrola Famílias, quando a gente considera tanto o que foi quitado já à vista, quanto que foi refinanciado, totalizam 1.134.500 operações por CPF já renegociados ou liquidados no caso dos avistas ou refinanciados nos casos das 685.500 novas operações. O valor total de operações renegociadas até o momento é de 10 bilhões de reais.
Já o Desenrola Fies renegociou 34 mil contratos no valor de 2 bilhões de reais. Com desconto médio de 80%, as dívidas referentes ao financiamento estudantil diminuíram para 410 milhões de reais. No Desenrola Empresas, já foram mais de 31 mil empréstimos para pequenas empresas, no total de 5 bilhões de reais. Para os MEIs, os microempreendedores individuais, foram mais de 9 mil operações de crédito no valor de R$400 milhões. Dario Durigan anunciou que a partir de 26 de maio os trabalhadores vão poder utilizar até 20% do saldo do FGTS para pagamentos de dívidas. O Desenrola 2.0 é voltado para pessoas endividadas com renda mensal de até 5 salários mínimos, o que equivale a R$ 8.105. O ministro convocou as pessoas para que procurem os bancos para renegociar suas dívidas com o programa Desenrola Famílias.
Nós estamos acompanhando, dentro dessa mobilização de 90 dias do programa Desenrola, em que, num esforço nacional para que a gente renegocie as dívidas das famílias, para que as pessoas saiam do endividamento, insistindo nessa mobilização para que você, que tem uma dívida bancária, seja cartão de crédito, cheque especial ou crédito pessoal, vá até seu banco, faça a renegociação, porque, como vocês vão ver, os resultados são muito positivos e as pessoas já estão saindo do endividamento, indo para uma condição muito melhor.
Pode participar do programa quem tiver contraído dívidas no cartão de crédito, cheque especial ou crédito pessoal até 31 de janeiro de 2026, com pagamentos que estejam atrasados há pelo menos 90 dias, mas não ultrapassem 2 anos de inadimplência. O programa prevê um refinanciamento dos débitos em até 48 meses, com juros máximos de 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90% sobre o valor principal. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Hora das informações internacionais.
A guerra entre Israel e o Hezbollah continua agravando a crise no Líbano. O ministro das Finanças do país afirmou que os prejuízos econômicos causados pelo conflito já podem chegar a US$ 20 bilhões. Segundo o governo libanês, bairros inteiros foram destruídos e mais de 1 milhão de pessoas tiveram que deixar suas casas desde o início da escalada militar em março. Hoje, moradores participaram do funeral de vítimas de um ataque israelense no sul do Líbano. Enquanto isso, os Estados Unidos e o Irã seguem negociando uma possível saída para o conflito. O presidente Donald Trump afirmou que quer manter aberto o Estreito de Hormuz, uma rota estratégica para o petróleo mundial, e voltou a dizer que pretende retirar do Irã o estoque de urânio enriquecido do país. O Paquistão também intensificou a mediação entre Washington e Teerã em busca de um acordo de paz. A Rússia realizou um dos maiores exercícios nucleares dos últimos anos em parceria com Belarus. O treinamento incluiu testes de mísseis balísticos e hipersônicos com capacidade nuclear, além da mobilização de submarinos, aviões de combate e forças estratégicas. O presidente Vladimir Putin afirmou que o arsenal nuclear deve servir como garantia da soberania da Rússia e de Belarus, mas disse que o uso dessas armas seria apenas uma medida extrema. O governo russo também confirmou o teste do míssil intercontinental Sarmat, conhecido pela OTAN como Satanás, capaz de transportar múltiplas ogivas nucleares. Os exercícios acontecem em meio ao aumento das tensões entre Moscou e países da OTAN por causa da guerra na Ucrânia. No Japão, um incêndio destruiu um salão histórico do templo budista Daishuin, na ilha de Miyajima, em Hiroshima. O espaço abrigava a chamada chama eterna, que, segundo a tradição, permanece acesa há mais de 1.200 anos. Apesar dos danos ao templo, as autoridades informaram que a chama sagrada não foi atingida. O local também é ligado ao Memorial da Paz de Hiroshima, criado em homenagem às vítimas da bomba atômica lançada pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. A seleção do Irã está na Turquia tentando resolver os trâmites para disputar a Copa do Mundo de 2026. Os jogadores compareceram à Embaixada dos Estados Unidos em Ankara para entrevistas relacionadas aos vistos de entrada no país e também no Canadá. A participação iraniana no Mundial chegou a ser colocada em dúvida por causa da guerra envolvendo Irã, Estados Unidos e Israel. A equipe vai disputar a fase de grupos da Copa em cidades americanas e poderá jogar no Canadá caso avance para as fases eliminatórias. A FIFA afirma que trabalha com as autoridades dos países sede para garantir a participação de todas as seleções classificadas. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil, em Brasília, Maíra Guedes.
Oito horas da manhã, mais 37 minutos. A presidência da República afirma ter pedido a Trump extradição do empresário Ricardo Magro.
Em evento no Espírito Santo, o presidente Lula voltou a mencionar nesta quinta-feira o encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a quem relatou ter pedido a extradição do empresário Ricardo Magro, dono da antiga refinaria de Manguinhos, Refit.
Me entrego os brasileiros que estão roubando lá. O brasileiro que roubou aqui está morando em Miami. Inclusive aquele Ricardo Magro, aquele cara da Refit, que é o fortificador de combustível nesse país, o maior devedor do dinheiro público nesse país. Nós prendemos 250 milhões de litros de gasolina no navio dele, demos para a Petrobras. Ele está nos Estados Unidos morando. Eu entreguei para o Trump o endereço da casa e o nome dele. Quer combater o crime organizado? Me entregue logo isso aí.
Na semana passada, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou a prisão preventiva de Ricardo Magro, que mora em Miami, nos Estados Unidos. O presidente Lula fez a declaração na cidade de Aracruz, interior do Espírito Santo, durante a sexta Teia Nacional dos Pontos de Cultura. O evento não ocorria há 12 anos e reuniu agentes e coletivos culturais, mestres da cultura popular, povos tradicionais e público em geral. O cineasta indígena Marcelo Guarani chamou atenção para a participação dos povos no debate climático.
Já que estamos falando sobre o clima, né, a justiça climática, é muito importante que o governo estadual, federal, nos coloque mesmo assim nessa participação dessas leis, né, que são colocadas, né, e que também reconhece os nossos direitos nessa questão da preservação da natureza, da preservação da língua, da preservação de todas as coisas que a gente tem trabalhado muito para preservar.
No encontro, o presidente Lula destacou a importância de valorizar e divulgar a cultura brasileira, sobretudo nos editais que financiam produções culturais.
Cada centavo investido na cultura retorna em identidade, autoestima e memória. Retorna também a oportunidade de trabalho e geração de renda. O investimento em cultura movimenta uma indústria potente, estimula a economia, transforma vidas e cidades. Para existir em sua plenitude, todo o país precisa de uma alma. A alma do povo brasileiro é a cultura.
A programação da Sexta Teia Nacional dos Pontos de Cultura em Aracruz vai até o próximo domingo, dia 24, e leva ao público apresentações artísticas, debates, rodas de conversa, oficinas, vivências culturais, encontros setoriais, Feira de Economia Solidária e o 5º Fórum Nacional dos Pontos de Cultura. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
8h40. Pela Libertadores da América, ontem o Corinthians empatou em 1-1 em Montevideo com o Peñarol. Manteve a invencibilidade na Copa Libertadores e eliminou o time uruguaio. O Corinthians tem 11 pontos, classificou em primeiro do seu grupo. Isso porque o Santa Fé venceu o Platense por 2-1. Corinthians, 11 pontos, não pode ser mais alcançado. Série A do Campeonato Brasileiro tem mais uma rodada começando amanhã, e amanhã, sábado, é dia de jogos da dupla Grenal. Às 5 da tarde, o Inter entra em campo no Barradão contra o Vitória. Vitória e Inter. O Inter, que vive um bom momento no Campeonato Brasileiro, vem de goleada contra o Vasco, joga amanhã querendo subir na tabela. O Inter é o 11º colocado com 21 pontos. O Grêmio também joga amanhã, jogo difícil contra o Santos, duas equipes que não vêm bem na temporada. Grêmio e Santos, amanhã às 19 horas na Arena, expectativa de bom público. O Grêmio tem uma sequência iniciada em casa contra o Palestino, tem agora o Santos pela frente. E é uma rodada também que coloca frente a frente os dois favoritos ao título, Flamengo e Palmeiras. O jogo é amanhã, 9 da noite, no Maracanã, Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras tem 35 pontos, o Flamengo tem 31, mas o Palmeiras tem um jogo a mais. Então amanhã, se o Flamengo vencer o Palmeiras, vai a 34, fica com um aproveitamento melhor e aí terá um jogo a menos do que o Palmeiras, com possibilidade de tomar essa primeira colocação do time paulista. O Palmeiras que vive uma situação que na Libertadores não é tão simples, deve classificar, mas em segundo. Ontem a torcida organizada do Palmeiras pediu a saída de Abel Ferreira. Pois é. Uns com tanto pedindo a saída do técnico, né? Outros com pouquíssimo, não tendo para onde correr. Demais jogos da rodada, tem São Paulo e Botafogo, Mirassol e Fluminense, Cruzeiro e Chapecoense, Remo e Atlético Paranaense, Corinthians e Atlético Mineiro, Vasco e Bragantino, Coritiba e Bahia. 8h43, obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, já já tem o Bom Dia Cidade com música e informação. Até mais!
Rádio Comunitária FM, a sua companhia em todos os momentos. Há 22 anos no ar, fazendo parte da sua vida.
Rádio Comunitária, sintonia e paixão no ar, na cidade, na sua emoção. Informação e credibilidade, pode crer, pode ver. A comunicação feita por você. Sintonia e paixão.
Tá na boa,
tá na boa,
tá na comunitária. Comunitária FM, no rádio,
na internet,
nas redes sociais, no celular. Comunitária FM, a sua rádio.
Confiram algumas das ofertas dos supermercados Cotrifred válidas até o dia 23 de maio. Farinha de trigo Orquídea Especial Pães 5 kg 17,98. Leite condensado CCGL 395 gramas 4,99. Amaciante Aquafest Tradicional 2 litros 6,99. Batata frita Pringles todos os sabores 104 gramas 9,95. Cereal Sucrilhos Original caixa 240 gramas 9,95. Creme de leite Piracanjuba 200 gramas 2,29. Cotrifred é melhor porque é nossa.
Mas me lembro sempre da loja do Pedrinho, ainda de meninota, ia junto com o pai lá comprar peça. Primeiro pro zíper e depois pro fuca.
Anca mi ia no Pedrinho. Primeiro com o pai e dopo com o tio Tony. Comprar peça pro caminhão.
É vero. E foi lá no Pedrinho que se vimos de prima volta. E tamo junto até hoje, santo Dio.
Pedrinho Autopeças, onde tudo de bom acontece. De pai para filho desde 1968. Tudo em peças e acessórios para veículos leves e pesados. Pedrinho Autopeças, em dois endereços em Frederico Westphalen.
Você é da agricultura familiar e busca uma forma de estar adequado às normas legais, com a inclusão sanitária e assim aumentar sua produtividade e vendas? Então, você precisa conhecer a Admal. A Admal é a entidade que oferece uma base de serviços completa, para agilizar a inclusão sanitária. Sim, SUSAF CISBI, garantindo a qualidade dos seus produtos. Pela plataforma Alimento de Origem, você terá acesso à rastreabilidade dos produtos e venda digital, permitindo a entrega de seus produtos diretamente na casa dos seus clientes. Então, não perca mais tempo. Entre em contato com a Admal e descubra como podemos ajudá-lo a crescer e prosperar no mercado. Telefone 3744-4737 ou acesse alimentodeorigem.com.br.
A FENAI chega aos 54 anos com histórico de lutas e conquistas em favor do pessoal da Caixa e a defesa do papel social do Banco Público. Nesse período, a Federação tem investido na promoção do bem-estar dos empregados e aposentados da empresa, incentivando práticas sociais, esportivas e culturais e defendendo seus direitos. A entidade tem compromisso também com o país. Ao longo dos anos, lutou por um Brasil democrático e justo. A FENAI seguirá trilhando o mesmo caminho, a valorização dos trabalhadores e a justiça social. Acesse www.fenai.org.br e conheça a Federação.
Bem, amigos, está entrando em campo a seleção do Agro Steel. Convocamos as melhores ferramentas para facilitar o seu trabalho. Então aproveite, produtos para o agro em até 6 vezes, sem juros. Vai perder essa chance? Garanta logo a sua Steel, amigo. Onde tem agro, tem Steel.
E toda a linha Steel você encontra na Flamag Metais e Ferragens, em Frederico Westphalen, na Rua Luiz Bilani. Telefone 3744-1175. Flamag Metais e Ferragens.
Quer viajar mais um ano todo com a praticidade que você merece? No Sesc Turismo, você encontra pacotes completos para o Brasil e exterior com guia de turismo para viagens em grupos. Tudo em até 24 vezes sem juros. Você ainda pode se hospedar em nossos hotéis ou redes parceiras. Acesse sesc-rs.com.br/turismo. Viaje mais. Viaje Sesc. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado.
A Rádio Comunitária FM de Frederico Westphalen desempenha importante papel para a comunicação regional. E você pode contribuir para que possamos seguir com nossas produções de qualidade. Por meio da chave Pix, comunitaria@comunitaria.com.br, você pode contribuir com qualquer valor e ajudar o jornalismo comunitário responsável e democrático. Repetindo, Pix, comunitaria@comunitaria.com.br. Contribua e ajude a Rádio Comunitária FM a manter o seu dever social com a comunidade.
Rádio Comunitária FM 87.9 ZYU 347. Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul. A comunicação feita por você.
Agora na Rádio Comunitária. Bom dia, cidade.
Bom dia, cidade.
Música e informação no ar. No ar. Bom dia, cidade. Apresentação: Rodrigo Dávila.
Muito bom dia cidade, bom dia Frederico, bom dia região. Tá começando mais uma edição do Bom Dia Cidade, música e informação no seu rádio. A partir de agora, vamos juntos até as 10 da manhã, você participa com a gente pelo WhatsApp 996698790. 11 graus na temperatura, estamos começando mais uma edição do Bom Dia, o som do Skank com Mil Acasos. Bom dia.
independente do que aconteça. Eu não quero que você esqueça que eu gosto muito de você. Chego e sinto o gosto do teu beijo. É muito mais que desejo. Me dá vontade de ficar. Seu olhar forte como água do mar vem me dar novo sentido pra viver. Paz e Manjá, pra todo mundo que tá presente aqui na Acústico Nath Roots no Rio de Janeiro. Vamos junto. Cresça, independente do que aconteça. Eu não quero que você esqueça. Chego e sinto o gosto do teu beijo. É muito mais que desejo. Me dá vontade de ficar. Seu olhar é forte como água do mar.
Fazer a oração. demais, falta demais, promessa demais, seca demais, chuva não tem mais, renúncia demais, chuva tem, não tem, 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 não tem, é demais, pobreza demais, povo tem demais, renúncia demais.
Te devoraria. qualquer preço, porque te ignoro e te conheço, quando chove ou quando faz frio. Noutro plano te devoraria tal Caetano, a Leonardo DiCaprio. Sem pensar em nada, fez a minha vida e te deu. Sem contar os dias que me faz morrer, sem saber de ti jogado a solidão. Mas se quer saber se eu quero outra vida,
estou esperando, 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 só no morro. Eu quase morro, eu quase morro. Estou implorando socorro. Eu quase morro, vida sem graça. Se você não passa no morro.